Machado, aqui o meu camarada Francisco Pereira é quem no partido acompanha estes assuntos, esta área de intervenção do Grupo Parlamentar do PCP. O meu camarada António Filipe vai se juntar à mesa, está num outro compromisso, mas chega daqui a pouco, mas nós tínhamos a necessidade de naturalmente começar os nossos trabalhos. Desde o primeiro aspecto que queríamos destacar e agradecer muito é a vossa presença, numa altura que sabemos que é complicada, mas que reveste particular importância para que o Grupo Parlamentar do PCP possa, no âmbito daquilo que são as nossas funções, intervir, conhecer. No próximo dia 12 vamos ter a Ministra da Administração Interna na Comissão da Primeira Comissão, Direitos, Liberdades e Garantias, onde será também acompanhada por parte do Secretário de Estado, que acompanha as matérias da Proteção Civil e nomeadamente dos bombeiros. E naturalmente que estas audições serão fundamentais para fundamentar a intervenção do Grupo Parlamentar do PCP nesta altura. Sabendo que temos dois planos, um plano mais imediato que diz respeito às situações mais preocupantes e emergentes que precisem de medidas de muito curto prazo, e há outras medidas que são medidas mais estruturais, de longo prazo, que carecem de intervenção a longo tempo. E, portanto, nós sabendo disso, o apelo que fazemos é que não deixem de dizer nada, seja de curto, seja de longo prazo, do que são os problemas que os bombeiros vivem, para as missões que lhes são atribuídas e o que é preciso fazer para que as condições de trabalho sejam as mais adequadas para cumprirem as vossas missões. E, portanto, além de agradecer muito a vossa presença, fazer este apelo de participação, de trazerem-nos aqui aquilo que são os vossos problemas, porque isso será um contributo que nós agradecemos imenso de conhecimento sobre a realidade concreta que os bombeiros vivem. Não vou perder muito mais tempo, senão dizer que tínhamos mais ou menos previsto a conclusão da nossa reunião por volta das 5 da tarde. Claro que é uma previsão, não é vinculativo, e pedi apenas que se identificassem a quem pedisse a palavra para sabermos com quem é que estamos a falar. Todos nós, alguns conhecemos bem, outros nem por isso, portanto melhor é toda a gente dizer o nome, que assim sabemos todos com quem é que estamos a falar. E Francisco, não sei se quer dizer alguma coisa, é isto. Pronto, sendo isto, pá, eu dava-vos a palavra para vos ouvir, porque é isto o objetivo principal da nossa audição, é precisamente ouvir-vos e os vossos problemas. O Rodeia Machado pediu a palavra, esse eu sei quem ele é, porque ele faz parte aqui de uma associação que eu também frequento, o Rodeia Machado, que é da Liga dos Bombeiros Portugueses.
Eu posso, não sei se queres gravar isso aí.
É. Tá, então, boa tarde a todos. Duas ou três palavras apenas. Não sei se serão só duas ou três, serão um pouco mais, não é? Temos a Maria muitas vezes dizer duas ou três palavras e depois dizemos mais do que duas dúzias. Eu trago aqui um ligeiro apontamento só para não me perder naquilo que quero dizer aqui, em nome da Liga dos Bombeiros Portugueses, e que, efetivamente, para nós, esta audição é fundamental para equacionar uma série de questões que a Liga, ao longo dos anos, tem vindo a debater e que debate naturalmente com cada um dos governos que existe na altura. Para já, uma questão central que nós temos e que gostaríamos de evidenciar aqui é a questão da prevenção que não é feita em Portugal. Essa é a primeira questão, o grave problema dos incêndios florestais ou a potencialidade que eles atinjam derivam exatamente da questão da falta de prevenção da nossa floresta. Mas não é que haja falta de instrumentos legislativos, porque existe uma lei de bases da política florestal que devia, desde há muito tempo, e do ordenamento florestal, que devia, desde há muito tempo, esta parte estar a ser cumprida e, como todos sabemos, não é cumprida. Foram feitos os planos sazonais, foram feitos, enfim, os planos do ordenamento da floresta, mas deixaram-se de fora e, sobretudo, há uma entidade que, a nosso entender, tem vindo sistematicamente e ao longo dos anos a criar as dificuldades da falta de prevenção na floresta. E tem que ver com o Ministério da Agricultura em concreto. É uma das questões fundamentais, era que o Ministério da Agricultura viesse à colação e trouxesse efetivamente os instrumentos necessários e fundamentais para a questão da prevenção da floresta. É uma entidade, é a primeira entidade, é a nosso entender, que deve fazer exatamente essa questão da prevenção. Depois, naturalmente, isso passa por sensibilização e passa por disponibilização de financiamento também para essa mesma prevenção, que muitas vezes não existe ou que existe de forma mitigada aqui em Portugal. Dito isto, é necessário dizer que nós, bombeiros em Portugal, somos, do ponto de vista de voluntários e também de profissionais, mas os profissionais não fazem combate ao fogo florestal. Quem faz são, efetivamente, os voluntários e os bombeiros, por conta das associações humanitárias de bombeiros, e são 30 mil homens e mulheres que existem neste momento no quadro ativo. É evidente que, entrando exatamente na fase Charlie, estão ao serviço, como primeiro principal agente de proteção civil em Portugal, cerca de 10 mil bombeiros, que fazem o efetivo desta situação, neste momento da fase Charlie, e que, efetivamente, estes 10 mil bombeiros recebem apenas um incentivo, uma subvenção, se lhe quisermos dizer, de 45 euros dia, durante 24 horas, para o trabalho que fazem, do combate que fazem aos fogos florestais. Nós consideramos isto extremamente baixo, muito baixo mesmo, não é? Tentámos negociar com o Governo, mais uma vez este ano, que fosse aumentado, mesmo que fosse simbolicamente, esta subvenção. É evidente que isto tem aqui uma nuance, que é, essa nuance é positiva, que foi de que a Assembleia isentou isso do IRS durante este cumprimento do DECIF, do Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios, mas isso não significa que a verba corresponda a algo, porque 24 horas, 45 euros não dá sequer o preço hora, é um preço extremamente baixo, não é? E com a situação em concreto de que os bombeiros estão numa fase, isto não é uma atividade qualquer, é uma atividade de risco, de alto risco mesmo, e que sabemos que muitos deles têm pago com a vida esta sua situação e a dedicação no combate aos incêndios. Mas queria também dizer que os incêndios florestais não são a principal atividade dos bombeiros em Portugal. São uma parte mínima, são entre 5% e 7% da atividade de combate e de socorro em Portugal. Portanto, esta é a fase mais mediática em que, envolvendo meios e envolvendo toda esta situação, se pode dizer que existe, de facto, uma série de questões e uma série de situações extremamente complicadas. Depois, para nós, Liga dos Bombeiros Portugueses, existe uma questão que é esta. Há aqui uma inversão de valores, é a nosso entender, em relação a vários setores que têm a ver exatamente com a proteção civil em Portugal. O conceito de proteção civil não é comandamento de pessoas, é de coordenação. Sempre foi na Europa, devia ser assim em Portugal e não é. Nós não temos nada com a situação de quem, com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, com os CODIS, com os CADIS. Não é essa a relação. A relação é que nós consideramos que esta situação em concreto não deve ser comandamento de pessoas, deve ser coordenação. Aliás, na Lei de Bases de Proteção Civil, a atividade do comandamento está destinada aos comandos dos corpos de bombeiros e não a outra entidade qualquer. E apesar da própria atividade de CODIS e CADIS, diz taxativamente que coordenam. Os CODIS e os CADIS e a Autoridade Nacional não coordenam nem a GNR, nem a PSP, nem nenhuma outra entidade. Não comanda. Coordena apenas a atividade do fogo numa atividade central. E, portanto, essa é a questão central para nós, que é necessário dar o salto de qualidade. Aliás, já foi introduzido na lei de bases, nesta segunda alteração, na lei de bases da Proteção Civil, uma segunda alteração que foi importante, foi considerar os comandantes operacionais municipais em coordenadores, que eram isso que eles eram, e que foi agora. Há uma proposta de uma terceira alteração da lei de bases, que é necessário também fomentar e tratar devidamente, e nós consideramos que essa questão central da coordenação deve ser, de uma vez por todas, tratada em sede da Casa Mãe da Democracia, que é a Assembleia da República. E, portanto, defendemos isso, como defendemos naturalmente, que haja um equilíbrio nesta situação da coordenação, mas, sobretudo, que haja meios disponíveis para combater os incêndios. É evidente, a questão primeira, como disse, é a questão da prevenção, mas uma questão central é a questão também de meios disponibilizados para combatermos os fogos. Pode-se dizer, mas há falta de meios para combate aos fogos? Neste momento não podemos dizer. É aquilo que existe, é aquilo que tem dado algum resultado, é aquilo que tem dado, digamos, dentro da própria situação que é estudada por peritos sobre esta matéria, digamos que o dispositivo está dentro de uma margem de razoabilidade que podemos considerar que é eficiente naquilo que faz e naquilo que se traduz. Aliás, basta ver nos últimos anos a evolução que tiveram os focos florestais em Portugal, na quebra que houve de incêndios de grandes dimensões, o que significa que o ataque e o ataque ampliado pode e deve resolver muitas das situações dessa mesma questão dos incêndios. Queria-vos dizer apenas que nós temos algumas dificuldades que gostaríamos de ver ultrapassadas em sede também legislativa. E o que é que isso tem que ver? Tem que ver com dois aspectos que para nós são fundamentais. Nós discutimos muito com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Ele muitas vezes coloca em cima da mesa ouvir da Liga dos Bombeiros Portugueses. Mas ouvir não é escutar, não é? O que significa, porque muitas vezes o ouvir pode ser eu ouvi o fulano, mas não lhe liguei àquilo que ele disse, não é? Esse é o problema é que é fundamental. E para nós, aquilo que é importante fazer, da obrigatoriedade que decorre da própria lei, de ouvir obrigatoriamente sobre matérias de proteção civil a Liga dos Bombeiros Portugueses, está exarado na lei, é uma norma, mas não basta ouvir e dizer que lá está escrito para ouvir. É preciso discutir. E nós fizemos uma proposta concreta ao Governo para este dispositivo especial de combate aos incêndios. E essa discussão que fizemos ampliava em sessões técnicas discussão com os bombeiros, com os comandantes, com os dirigentes, com toda a gente, para sabermos o que é que pretendíamos no próprio dispositivo no ano em curso. E naturalmente que essa situação, é todos foram depois publicados, quer a circular financeira, quer propriamente várias situações que têm a ver com a circular financeira e com o dispositivo em si, que não contemplaram aquilo que os bombeiros reclamavam há muito. Isto é, desde logo aquela questão que eu disse do suplemento de 45€ dia, da situação de meios que não estão disponibilizados, basta ver que só agora está com base a um concurso de aquisição de viaturas que naturalmente não vão entrar em curso este ano, só vão entrar para o ano que vem, na melhor das hipóteses, e ficam aquém também dessas próprias situações das verbas comunitárias para a aquisição de viaturas. Há um conjunto de situações de reequipamento dos próprios corpos de bombeiros que é necessário fazer. Reequipar significa dizer que o material que está velho e obsoleto tem que ser retirado porque não compensa e exige um esforço suplementar ao pessoal, quando muitas vezes com equipamento adaptado, novo e em condições capazes, somos capazes de fazer um combate totalmente diferenciado e proteger as vidas e os haveres das populações e a vida dos bombeiros também, se necessário. Uma última questão que eu queria aqui deixar. Eu acho que todos nós, de uma forma geral, nos questionamos porque é que arde a floresta em Portugal. Nós temos uma questão que é central. É preciso essa questão primeira que eu disse, da prevenção. E a prevenção envolve não só os particulares, mas envolve aquilo que a Constituição define que a prevenção deve ser feita naturalmente por encargo do Estado, que é fundamental que o faça, com as forças da ordem, com uma série de elementos que são fundamentais fazer. Isto para quê? Porque nós sabemos que grande parte, ou uma parte significativa, não lhe chamaria grande parte, mas uma parte significativa dos incêndios florestais são de origem criminosa. E se nós tivermos a linha de consideração que o rácio de levantamentos pela Polícia Judiciária é em relação a incêndios que são de forma delituosa e que depois não há, digamos, do ponto de vista judicial, uma situação de condenação absoluta sobre esta matéria, verificamos que há aqui uma situação complicada e que até é dramática em certa e determinada medida. E, portanto, há que apontar baterias no sentido de que a justiça, neste caso, seja mais célere e que seja preventiva também em função da situação de dizer, condenando as pessoas, naturalmente que essa tem que ter a maior divulgação possível, porque só assim também pode ela consegue ser evasiva. Portanto, é esta o essencial, a nossa posição sobre essa matéria e sobre os incêndios florestais.
Muito obrigado. Eu tenho a inscrição do Ernesto Pinto Ângelo, acho que é esse o nome, dos bombeiros de Monte Moro Novo.
Não é preciso isto.
Sim, mas é melhor
isso. Ah, sim, também, pronto. Mas eu tenho que estar aqui a segurar nisto e depois é uma chatice. Primeiro tenho que fazer um protesto para estar ligado ao ar-condicionado. E eu sou uma pessoa a meter calorada. E o ar-condicionado deve estar aí para 20 graus ou 30 graus. Ou...
Está variado.
Então tenho que buscar já a verba para consertar o ar-condicionado. Bom, é assim, Sr. Deputado. Senhores deputados, o Dr. Rodrigo Machado falou em nome da Liga. Eu também faço parte dos órgãos sociais da Liga, mas ele está muito mais habilitado do que eu a citar os pormenores que citou. Porque eu sou o Presidente do Conselho Jurisdicional, não tem nada a ver com Não tem nada, não, quer dizer. Também tem que ver com a parte operacional que ele aqui referiu. Eu queria aqui deixar. Se calhar vou-me sentar, Sr. Deputado. Não consigo. Eu queria aqui citar duas ou três coisas que podem vir a propósito ou a despropósito.
E que tem que ver com o seguinte.
Foi há pouco tempo aprovada uma lei de financiamento. Só que a lei de financiamento já está ultrapassada e já precisa de ser revista. Aliás, isso é também a panagem no nosso país. Fazem-se as leis e depois introduzem-se alterações e mais alterações e mais alterações e mais alterações. E quando a gente vai fazer as contas, são mais as alterações que a lei. Pronto. Isto é o que... Pois, também não foi aqui referido a questão do incentivo ao voluntariado. O Estado vem aí com publicações, o Governo, a dizer que vai criar incentivos ao voluntariado. E eu digo que é mentira. E eu digo que é mentira. Eles desincentivam é o voluntariado. Quem faz o incentivo ao voluntariado são as associações de bombeiros com corpos de bombeiros. E é preciso que isso fique bem claro. Inclusive, nesse aspecto, eu posso dizer ao Sr. Deputado que a formação, se calhar a 80% da formação que é dada e ministrada nos corpos de bombeiros é paga pelas associações de bombeiros. Eu agora tive lá há dias uma formação de TAS, não é? TAS, e custou à associação 12 mil euros. Felizmente temos uma câmara à altura e eles quase que nos... Pois, técnico da Bolsa de Socorro, TAS. E foi eles que nos, têm sido eles que nos ajudaram mais. Depois, o Estatuto Social do Bombeiro, que é uma coisa muito importante, que andamos a bater-nos há anos e nunca mais está, nunca mais é feito, nunca mais é. Fala-se nisto, a Liga fala nisto, a Liga vai às altas instâncias falar nisto, mas depois fica tudo em águas de bacalhau, como é próprio em muitas situações neste país. Pronto. Depois o senhor e o doutor Rodrigo Machado falou aqui no comandamento. Isto realmente é inconcebível, por um lado, e inconcebível por outro. É que o principal agente da proteção civil são os bombeiros. São os bombeiros voluntários. Os bombeiros voluntários. E fazem parte da proteção civil muitos outros agentes. GNR, PSP, INEM, TAS, florestais, isso e aquilo. E todos eles têm um comandamento próprio. E tem um coordenador da ANPC. Mas eles têm o seu comandamento próprio. E nós andamos há anos a bater-nos por um comandamento próprio dos bombeiros, para a estrutura dos bombeiros que o Rodeia falou em 30 mil homens, mas a gente não somos só 30 mil. Se a gente contabilizar o quadro de reserva, o quadro de honorários a quem já eu pertenço também, e os dirigentes... Os filhos e as filhas daquela gente toda são muita gente. São mais de 60 mil. Não são 30 mil, são mais de 60 mil. Então não há que ter respeito por esta gente. Então não há que aceitar aquilo que a gente, entre aspas, reivindicamos com um R muito pequenino. Não, senhor. Há anos, eu já cá ando nisto há 45 anos, senhor deputado. O senhor deputado não era nascido. Já eu cá andava nisto, a bater-me. Mas está tudo na mesma. A gente continuamos a bater todos na mesma tecla. E as coisas não são resolvidas. Infelizmente. Por outro lado, existem, como sabem, o Sr. Deputado sabe, a maior parte das associações de bombeiros, agora, derivada ao trabalho, não propriamente da proteção civil, mas também ao trabalho de prestação de serviço à saúde, onde nós também somos o principal agente, talvez não sejamos os mais importantes. Talvez a gente até ponha um agente cá no supé. Mas somos os mais volumosos. Porque a gente é que faz o transporte das pessoas, das populações, e nós é que as socorremos diretamente e as transportamos. Pois o Ministério da Saúde também faz. É como o Ministério da Agricultura. Faz tábua rasa, a gente diz as coisas, eles dizem que nos ouvem. Mas depois, Eu sou um bocado descarado e quando me encontro com o ministro e secretário de Estado, já são muitos que passaram por mão. Eu digo isto tudo, à frente de toda a gente o rodeia, sabe? E eles depois vão dizer assim, olha, este é maluco. Mas não sou. Diga a verdade nos olhos das pessoas. Está a perceber, senhor deputado? Pronto. Isto tem que ver com o seguinte. Nós temos um grupo de pessoal assalariado enorme, já. E na minha associação, tem já 22 homens a fazer serviço de socorro, lá, empregados. Andamos a pedir e a exigir e a querer resolver a situação com os sindicatos. A Liga anda a falar, tentar falar com os sindicatos, dos profissionais, de todas as pessoas que estão sindicalizadas nas nossas associações, com respeito para os sindicatos, estamos a querer negociar para uma proposta de lei que seja homogénea para todo o país. Salvaguardando os interesses dos assalariados, é óbvio, que também são voluntários. Porque, por exemplo, os meus bombeiros entraram para lá como voluntários e passaram à condição de voluntários assalariados, mas não deixam de ser voluntários. Agora, realmente precisam de uma lei que defina não só o trabalho que desempenham, como outros aspectos da vida de cada um deles. E isso também ainda, penso eu, o Rodeia anda a ser discutido, mas não está ainda...
Não está apalavrado.
Não está apalavrado. Quando a gente toca nessas coisas, eles encostam-se. Pronto, encostam-se. Depois, Sr. Deputado, há aqui coisas que ainda foi bom poder vir falar de umas coisas e eu falo noutras. E outras que falo têm que ver com o verdadeiro incentivo ao voluntariado. E o verdadeiro incentivo ao voluntariado que o Governo podia fazer... O que o Governo podia fazer era a bonificação do tempo de serviço para efeitos de reforma. Era o aumento das pensões de sangue. Era a criação do cartão social de bombeiro, onde encaixariam algumas e muito numerosas benesses, entre aspas, para os bombeiros e os familiares. Aí sim criava-se um incentivo. Merece a pena ser bombeiro. Mas eu acho que, pronto, esse é um aspecto que quer frisar. Embora continue a pensar que é assim, não é bombeiro quem quer. É quem tem vocação. Quem tem espírito de solidariedade. Quem se dá ao seu parceiro. Quer seja inimigo, quer seja amigo. Isso é que é o verdadeiro espírito dos bombeiros. Porque quando entrei para os bombeiros era assim. Era assim que se fazia. Mas os tempos mudam. E a gente temos que acompanhar a evolução. Depois, a questão da proteção dos acidentes de serviço. Como sabem, nós tivemos aí tragédias já grandes. No seio dos bombeiros, tragédias grandes. Em Salvo Erro, em 2013, foi a última. Morreram 8 bombeiros e um autarca. 8 bombeiros e um autarca. Claro que, toda a gente começou a sacudir a água do capote. E chegou-se mesmo a dizer que a culpa era dos voluntários que lá andavam a apagar o lume. Eu insurgi-me, até uma pessoa que é professor catedrático, a quem tive que escrever uma cartinha, que é muito entendido nisto dos bombeiros, mas é só para ganhar o dele. Eu tive que lhe dizer que umas coisas desagradáveis que agora não vou aqui dizer. Tive que dizer umas coisas desagradáveis. Ele sabe a quem é que eu me estou a referir, mas eu não vou aqui falar em nomes. Depois,
segura lá aqui, Rodeia.
Depois, senhor, há aqui outras coisas. A isenção já foi do IRS, mas há aqui uma coisa que não sei se já está no ar, que é a questão da isenção do pagamento do IVA na aquisição de viaturas. Isso já está resolvido, já está resolvido. Isso já está resolvido, pronto. Pois, pronto, está bem, está bem. Diga. Pois. Pronto. Mas com muito custo, demorou muito tempo. As pessoas começam a enganhar. Ah, depois acho que uma outra coisa final que eu tenho que dizer aqui, que se relaciona os bombeiros aqui presentes e dirigentes, tenho aqui dois bons dirigentes um de cada lado, que é a questão do INEM. O INEM é uma estrutura, faz parte do Serviço Nacional de Saúde, está adstrito ao Ministério da Saúde, mas são uma coisa luxuosa, não é? Eu ando lá com uma ambulância a cair aos bocados e eles, cada vez que há um acidente que dê projeção televisiva, eles lá aparecem com as ambulâncias deles novinhas. Novinhas. E o desgraçado lá de Montemor e do Barreiro e de não sei como, andam com aquilo a cair aos bocados e para eles trocarem a ambulância que a gente tem do INEM. Bom, comigo até fizeram uma coisa mais interessante. Foi-nos adjudicada uma ambulância através do... não me lembro agora do nome. E na Alentejo, foi-nos atribuída uma ambulância. A nós e outra a não sei quem lá. Évora. A ambulância de Évora foi entregue. A nossa, o INEM ficou cá com ela. E depois pô-la ao serviço de uma associação de bombeiros aqui do Distrito de Lisboa e depois pô-la ao serviço de uma associação de bombeiros do Algarve. E quando eu vou lá a não sei quem agora, não me lembro o nome, a perguntar, Thomas, isto pode ser uma coisa desta. A senhora ficou muito atarantada. A senhora ficou muito atarantada e entrou em contacto com o INEM, com a direção do INEM. Era o senhor, era diretor, o senhor que injustamente, segundo ele, foi mandado para casa. Pronto. Eles, na outra semana a seguir, já lá tínhamos a ambulância. Mas já lá tínhamos a ambulância com não sei quantos quilómetros em cima, já. E já tinha levado uma porradinha, foi consertada. E a ambulância era minha. Portanto, isto só para dizer o seguinte. A certificação dos serviços, TAS e TATs e companhias limitadas, eles queriam, até há bem pouco tempo, 10 euros por cada certificação. Por cartãozinho. Por cartãozinho. O que é que acontece, Sr. Deputado? Acontece que fizeram uma lei que eu tenho que andar com um motorista e um maqueiro. Exatamente. E eu, o que é que acontece? O que é que acontece? Às vezes vejo-me aflito para arranjar dinheiro, porque... feitas as contas, e eu tenho lá técnicos bons, né, a trabalhar comigo, meus amigos, que trabalham de borla, a gente faz as contas e vês que aqueles 51 cêntimos que eles pagavam, deixaram de pagar. Dão um subsídio de 3 em 3 meses, que não chega para as encomendas, não chega para as encomendas, e depois exigem que a gente ande com um tripulante, que é assalariado. E eu venho para Lisboa fazer um serviço no qual já perco dinheiro por o desgaste do carro e o consumo de e ainda tenho que pagar o serviço se prolongar, ainda tenho que pagar o almoço para cada um deles. Quer dizer, nós andamos a subsidiar o Estado. Andamos a subsidiar o Estado. E quando a gente faz barulho nestas coisas e a Liga tem-se batido frontalmente por isto, eles dizem sim que vão resolver, mas depois não resolvem nada. Mas isto já vende, isto já vende há muitos anos a esta parte, não é de agora? Já vende há muitos anos a esta parte. E mais grave ainda, Sr. Deputado. O INEM fez uma coisa engraçada. Contratou ao serviço, ou como é que é aquilo? Hã? Não. Aqueles trabalhos que a GNR e a PSP faz, gratificações. Propôs-se os serviços gratificados a agentes da PSP, que não têm nada a ver com isto, como é óbvio, e da GNR, para fiscalizarem a questão do fulano que ia lá, que não levava maqueiro. E então autuavam-nos. À entrada de Lisboa chegaram a estar 20 e 30 ambulâncias, tudo a pagar, passar multas aos bombeiros. Mais grave ainda é que contrataram aqui uma força da GNR, da força da GNR, para fazer serviços gratificados entre Pegões e Évora. Eu falei com um agente, que conheço aquela gente toda, felizmente sou jurista e conheço aquela gente toda, ou infelizmente, já não sei bem se é felizmente ou infelizmente. Mas, e ele disse-me, a gente não assassina a gente. Quem mandou para aqui e está a pagar a gente é o INEM. Quer dizer, o INEM não nos paga aquilo que a gente merece. E depois mandou a fiscalização para nos autuar. Eu a primeira vez ainda paguei a multa. A segunda vez, disse assim, não, é pá, 1000 euros. A segunda vez disse assim, não, agora, até se os tribunais podem permitir pagamentos a prestações, eu vou também pedir prestações. E pedi o pagamento da prestação de 20 por 20 prestações e ainda anda a pagar essa multa. Pois, mas depois, autuaram-me mais 3 vezes, então mandei dizer, é pá, já não pago mais nada. Tenham lá paciência, eu vou-me sentar no banco, hoje não pago mais multa nenhuma. Eu não pago mais multa nenhuma. E não paguei, até hoje. 3. Tenho lá 3. Eu, cada dia estou-me a executar e eu vou ao tribunal. Vou ao tribunal, por acaso até não preciso de advogado. Vou lá ao tribunal. Vou lá ao tribunal. E depois logo se vê como é que isso foi. Eu sei que... Eu logo se vê, não. Eu sei que já houve um tribunal que absolveu o presidente da direção. Já houve um tribunal que absolveu o presidente da direção. Pelo menos um que eu conheço. Pronto. Portanto, está a ver a forma como o INEM trata com os bombeiros. Era essa a ideia que eu queria aqui deixar, Sr. Deputado. É que nós somos maltratados pelo INEM. Somos maltratados pela ANPC. E agora, só para terminar, vou falar da ANPC. A ANPC...
Olá, aí, Jesus.
A ANPC é assim. Agora mandaram-me o micro. Agora mandaram-me as leis cá para fora. E diz assim, alteração ao corpo de comando municipal... Agora criaram, querem criar, a ANPC quer criar, como o senhor deputado sabe, os comandos distritais, que são comandados pelos CODIs. Pronto. E eles agora, nas alterações que fizeram às leis, dos bombeiros falam zero, ou quase zero. Por exemplo, eu ou ele em Beja, ou este do Barreiro, a grande força de trabalho são os bombeiros voluntários. E não falam nos bombeiros quase estas alterações que há ali que houve, não falam nos bombeiros. Fala o comandante do distrital do distrital de proteção civil, é o CODIS. E agora querem formar um comandante municipal de proteção civil que a gente intitulou já de CODIZINHOS. Quer dizer, era mais uma estruturazinha, uns CODIZINHOS para receber mais o deles e a gente... Vamos ser comandados por esta gente toda. E é isso que a gente não quer. Então, mas era o que faltava. Era o que faltava, Sr. Deputado. Era o que faltava. Eu é que me esgano a arranjar dinheiro para aquela associação. Eu é que andei em reuniões e ia de uma bateira onde quer que seja. E o Rodeia sabe, e o engenheiro também sabe. Andamos a bater aí por todo o país. Por todo o país. Hã? E agora aparecer um fulano qualquer. A dizer assim, olha, mando-me 4 carros de incêndio, 3 carros de 6 agulhetas e mando tantos homens. Mas que é isto, Sr. Deputado? Quem é que paga aquela gente? Sou eu. Claro, com alguns subsídios. Mas quem paga aquela gente sou eu. E felizmente, graças a Deus, tenho lá um grupo de bombeiros bons. E tenho lá gente a ganhar o ordenado mínimo nacional. Está a perceber, Sr. Deputado? E esta gente ganham brutos ordenados, inclusive vieram buscar pessoal assalariado aos bombeiros, podes levar para a FEBES, mas eles nas FEBES ganham 1.250 euros. E estão a maior parte do tempo em casa. E andam no carro, nos carros das FEBES. Isto é bom que o deputado saiba, porque isto é importante. Eles a maior parte do tempo, como se fazem parte da proteção civil, epá, de inverno também há fogos, este ano houve já, e há fogos já em qualquer altura do ano, está tudo a mudar, também o clima está a mudar, mas é evidente que o grande período que eles têm de trabalho é entre maio e outubro. Então outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, fazem o quê? Ah, fazem umas prevenções, fazem uns exercícios, epá, espera aí, no Alentejo, como aquilo lá anda, há gente ainda a trabalhar quase sol a sol. Epá, espera aí, eu não sou contra as FEBES, principalmente com os voluntários que lá estão, não é? Há lá gente, a maior parte deles são voluntários. Eu não sou contra isso. O que eu digo e o que eu reivindico, porque me bata, é que haja uma certa igualdade. Então uns são filhos de pais e outros são filhos de putas. Desculpe, não pode ser. Isso não pode ser. Desculpe estar a falar assim, mas eu falo assim na barra do tribunal. Já fui mandado calar, é evidente, mas pronto. Mas...
É o que acontece agora.
Pronto. Mas acho que terminei. Acho que terminei, já me alonguei demais, acho que terminei. Tenho aqui um ilustre orador ao meu lado também que se calhar quer falar e, portanto...
Muito obrigado. Eu acho que esta é a questão central, é a questão da responsabilização do Estado, não é? De uma tarefa que é uma tarefa fundamental de proteção civil em que o Estado se tem vindo a desresponsabilizar e depois a sacudir responsabilidades e a maltratar a gente que no terreno depois faz aquilo que é a função do Estado. Essa é, para nós, a questão central que está em cima da mesa e estes exemplos são importantes. Eu dava agora a palavra ao representante dos bombeiros de Palmela, o Carlos, eu não percebi, não percebo a letra. Cassuete, acho eu. Força.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Boa tarde. Vice-presidente dos bombeiros de Palmela, exatamente o Otávio. O presidente do Otávio não pôde vir porque está a negociar.
Está a negociar,
Eu não me vou alongar tanto como o meu colega aqui do lado, mas são duas questões que nós consideramos extremamente importantes, que é o pagamento que existe relativamente à prevenção que é efetuada pelos bombeiros durante a época de fogos florestais. Já foi aqui dito, é verdade, e 1,88€ a hora é manifestamente insuficiente para quem arrisca a vida. Qualquer atividade de risco e que nós, qualquer profissão que tenha uma atividade de risco, recebe em função do risco que tem. O bombeiro arrisca e ganha 1,88€ a hora. Isso não pode ser. Não dignifica o bombeiro. Quem arrisca a vida por 1,88€ a hora nunca é dignificado. Depois tem outra questão também, que na nossa opinião, felizmente no nosso concelho não funciona assim, porque temos uma Câmara Municipal que colabora de certo modo connosco. E que o protocolo que temos celebrado com a Câmara é de facto... Fomos pioneiros nesse aspecto. E isso dá-nos alguma de conforto financeiro à nossa instituição. Mas, como eu diria, tem que haver respeito. E os bombeiros, depois, têm que estender a mão à caridade. Há uns dias chegou-nos à nossa associação, uma associação de bombeiros do Norte, que queria que nos pediu, para nós colaborarmos com eles, com 25 senhas de 1€ cada uma. E depois andam na rua também a vender senhas. Quem estende a mão à caridade nunca pode ser importante. E o papel que eles fazem é de relevo na sociedade. O papel que o bombeiro faz é relevante na sociedade. Não pode estender a mão à caridade. Quem estende a mão à caridade nunca tem importância. Outra questão que também para nós gostaria de referir, que é o financiamento dos corpos bombeiros. Estas são as duas questões. O financiamento dos corpos bombeiros. O financiamento dos corpos bombeiros deverá passar sempre Estado, câmaras municipais e corpos bombeiros. Tem que ser os três, sempre. De forma a que possamos responder à segurança dos cidadãos da nossa área. Não há outra hipótese. O financiamento que existe hoje por parte do Estado é manifestamente insuficiente, não permite que as associações, por vezes, respondam à emergência. Portanto, estas eram as duas questões. O financiamento dos corpos é extremamente importante, porque é irrisório aquilo que o Estado paga. Não sei onde é que fica o dinheiro, se vem lá de cima, mas depois, pelo caminho, vai desaparecendo. É esta questão e é a dignificação do bombeiro. Não pode... Com 1,88€ a hora, ninguém pode ser dignificado. Muito obrigado.
Sim, e com essa questão é que nós hoje constatamos que o financiamento dos bombeiros é feito de uma forma completamente insuficiente e depois tapamos os buracos por via de outras formas. O transporte de doentes, etc. Eu cá continuo a achar que o transporte de doentes deve ser continuar nos bombeiros, não é? E sim, agora, sim. O que deve ser é repensado o modelo de financiamento para que efetivamente se dignifique a profissão e o serviço que é prestado, sendo que os bombeiros são voluntários, mas não são amadores, não é? E há uma cada vez maior exigência por parte dos serviços, das obrigações e da profissionalização, isto é, da capacitação das respostas dos bombeiros, e isso tem que ter consequências no financiamento. E isso para nós também é claro, e temos, já colocámos até em reuniões que tivemos aqui na Assembleia da República com o Governo. Eu tenho a palavra dou a palavra agora ao Eduardo Correia, salvo erro, dos Bombeiros Voluntários Sul e Sudoeste.
Sueste,
peço desculpa.
Boa tarde. Antes de mais, queria saudar esta iniciativa, especialmente neste dia, que é precisamente o dia do arranque da fase Charlie do dispositivo e, portanto, quando os meios estão mais empenhados, é o dia certo para isto. E queria aqui deixar quatro ou cinco notas. Evidente que isto não ser o primeiro introduz logo um grau de dificuldade, que é tentar não repetir. Mas tinha aqui duas outras notas e começava precisamente por esta questão do pagamento aos bombeiros. É que a questão não é uma questão simples, nem é uma questão linear, porque este pagamento aos bombeiros, que é uniforme em todo o país, tem graus de dificuldade de gestão da situação completamente diversa ao longo, precisamente, do país. É isto que faz com que no Algarve, que faz com que no litoral alentejano, que faz com que noutros locais do país, onde há outras atividades, especialmente na altura do verão, muito mais apelativas e muito mais, e portanto, com uma remuneração superior, desvie os bombeiros para essas atividades e, portanto, não se consiga ter os bombeiros. Pronto, é isto que faz com que, por exemplo, no distrito de Setúbal, de Águas de Moura para baixo, estejamos praticamente, e isto vem-se agravando ano a ano, mas estejamos este ano praticamente num deserto, porque os bombeiros que existem são desviados para as praias do litoral alentejano e são desviados para a apanha da pinha, que é muito mais rentável e queima muito menos do que andar a apagar fogo por 45 euros um dia inteiro. E, portanto, esta é a realidade. De maneira que o estabelecimento dos valores e dos preços, quer queiramos, quer não, é uma questão de mercado. E, portanto, se os 45 euros não chegam, não tarda, bem se pode pagar 45 euros, mas depois não há bombeiros. Portanto, é preciso equacionar nestes termos. É assim, é esta a realidade e é incontornável. Mas eu queria aqui deixar três notas em relação, e para não repetir aquilo que disseram até agora, em relação à otimização dos recursos existentes. Poria este chapéu aqui. Uma das questões tem que ver com a gestão dos meios materiais. E dou aqui um exemplo em concreto. Neste momento temos no terreno, digamos, dois tipos de meios. Temos os meios que são propriedade das associações humanitárias de bombeiros e temos alguns meios, são uma pequena parte, mas são alguns meios, propriedade da Autoridade Nacional de Proteção Civil, obtidos através de financiamento a projetos CREN, e, portanto, a autoridade é proprietária de um conjunto de veículos que estão atribuídos a alguns corpos de bombeiros mediante contratos de comodato. Foi a forma que, a determinada altura, se encontrou de financiar a aquisição de veículos. Depois há sempre aquela questão dos 30% ou dos 15% que faltam, e, portanto, a forma foi encontrada assim. Pronto. E esses veículos foram atribuídos, mediante despachos do membro do Governo na altura, responsável pela área da Proteção Civil, a determinados corpos de bombeiros, mediante uma determinada lógica, algumas coisas com a lógica, outras nem tanta, mas enfim, é a lógica da lógica. Pronto. E esses meios foram atribuídos há uns anos atrás. Aquilo que se verifica hoje é que, em mais de 50% dos casos, os meios estão atribuídos a corpos de bombeiros onde não há bombeiros. Havia, eventualmente, na altura, mas agora não há. Portanto, são pisa-papéis que ali estão, que não servem para rigorosamente coisa nenhuma, senão para embelezar quartéis e criar teias de aranha. Portanto, falta aqui a coragem política para reequacionar esta situação e pôr os meios, de facto, a funcionar, não é? E a operar, porque eles estão lá, não há os homens. Portanto, é preciso reequacionar esta distribuição que foi feita há uns anos atrás. Os meios não são propriedade das instituições, estão lá por contrato de comodato e, portanto, nada disto é estático e não deve ser. Pronto. Porquê? Porque isto depois causa um problema prático, que é quando há deslocações de meios de distrito para distrito, não é? Para apoio, para ajuda, etc., nós que estamos nos quartéis ouvimos sempre a mesma conversa dos nossos homens quando eles regressam. É passarmos à porta do quartel não sei de onde, nós vamos lá estourar os nossos meios e os nossos homens e passamos à porta do quartel não sei de onde e lá estavam os carros todos bonitinhos dentro do quartel. Bom, resulta disto. Resulta disto. Portanto, isto é preciso reequacionar este paradigma, não só por esta via, de ver esta questão dos contratos de comodato, como também mudar um pouquinho o paradigma da utilização dos meios de propriedade de cada associação, e aí o Distrito de Setúbal foi, há 2 anos atrás, pioneiro nesta matéria, quando o Corpo de Bombeiros de Alvalade, assumidamente, não tinha capacidade operacional para garantir o dispositivo, e o norte do distrito forneceu meios humanos que foram para o sul e utilizaram os carros do Corpo de Bombeiros de Alvalade. Portanto, houve aqui uma comunhão de interesses e as coisas funcionaram. Nem eles tiveram medo que o Norte usasse os carros do Sul, nem o Sul teve medo que os homens do Norte para lá fossem. Portanto, este é um exemplo que foi dado há 2 anos, funcionou e que penso que é também de equacionar seriamente. Porque, mais uma vez, o que se passa é, lá vamos para o Norte e depois estão lá os carros dentro do quartel, não há os bombeiros. Bem, o que falta lá não são os carros, são os homens. Portanto, há que repensar isto tudo. Bom, este era um aspecto. Outro aspecto que tem que ver com a circular financeira e com o financiamento também, tem que ver com a manutenção corrente preventiva das viaturas operacionais. Portanto, o que se passa hoje, não vale a pena escamotear isto, é assim, o que se passa hoje é que à primeira, segunda saída de um veículo de combate a incêndio, ele passa logo a ter um problema qualquer e é dado como inoperacional, porque essa é a oportunidade para encaixar essa despesa de reparação, de manutenção, naquilo que é uma avaria em operação. Pronto, é assim. E, portanto, o que acontece é que nos primeiros dias do dispositivo, quando normalmente há ainda poucos incêndios, mas é quando há mais carros inoperacionais. Pronto, é logo. Há a primeira oportunidade. Bom, isso acontece porquê? Acontece porque não há um financiamento para a manutenção. Não há um financiamento para mudar um óleo, não há um financiamento para ver uns pneus, etc. Isto deveria, de facto, existir para que, no dia zero do dispositivo, os meios estivessem completamente disponíveis e não houvesse estes truques. Porque depois acaba por ser paga a mesma, noutro enquadramento, e com os meios inoperacionais fora de tempo. Exatamente, com prejuízo operacional. Portanto, esta questão deve ser seriamente equacionada, nós temos sempre batido nesta tecla ao nível da circular, mas isto nunca é entendido nestes termos, há mais de 20 anos, portanto, isto nunca é entendido nestes termos, é sempre entendido, bom, lá estão estes a pedinchar mais não sei o quê, mas de facto isso tem implicações operacionais e no fim acaba por se pagar à mesma, portanto, há que equacionar isso. Depois, outro aspecto que tem que ver com os equipamentos de proteção individual. Pronto, fez-se todo aquele esforço de investimento há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, com fundos do CREN, etc., para equipar a totalidade dos corpos dos bombeiros, do corpo ativo, com equipamentos de proteção individual para combate a incêndios em espaços naturais. Muito bem, enfim, há que começar por algum lado, quando não há nada, também não se pode passar do nada para tudo, portanto, há que começar. Mas há que ter plena consciência, e nós vamos falando nisto, e as pessoas vão abanando a cabeça a dizer que sim senhora e tal, mas a verdade é que não se está a ver grande coisa, e sabemos bem como é que estas coisas estão. Os bombeiros hoje têm um equipamento, cada bombeiro tem um equipamento. Evidentemente há algumas falhas, porque isto também, o número de bombeiros nos quadros vão, é uma coisa que não é estática, e portanto há de haver sempre um mais forte que não tem equipamento, porque quando eles foram pedidos ele não estava lá, outro mais magro, enfim, há esse tipo de situações, mas essas são assim mesmo, isso não tem volta a dar. Agora, que os bombeiros tenham apenas um único equipamento, há de haver corpos de bombeiros onde isso é capaz de ser mais do que suficiente, há de haver outros em que se calhar 5 ou 6 é pouco, porque depende das intervenções de cada um. Ainda ontem mesmo, eu tive uma inspeção da autoridade, porque agora a autoridade é inspetora, isso é que gostam de fazer. Tive uma inspeção, 2 aliás, uma do 2º Codis de Setúbal, e quando ele saiu, 10 minutos depois, tinha uma inspeção de Carnagide. Completamente descoordenados, verem a mesma coisa. Mas isso, parênteses. Bom, eu tinha... Pronto, exato. E eu tinha um bombeiro nosso, da equipa, que não tinha o equipamento novo. E não tinha porquê? Porque na véspera tinha estado em incêndio 8 horas e o equipamento foi para lavar. Só há um. aqui Del Rey que não podia ser. Então, mas que diabo? É assim mesmo. Isso vai acontecer daqui por uns dias. Vamos começar a ver bombeiros no terreno com o equipamento antigo, porque o novo se sujou, porque se rompeu, porque se estragou. Portanto, é bom que tenhamos consciência de que isso vai ser assim. E pronto, isso vai ser uma chatice quando, se por acaso tivermos o azar de haver algum acidente, e esse acidente acontecer com o equipamento desse antigo, aí aqui Del Rey levantam-se as hostes todas. É, exatamente. Pronto. Mas é bom que tenhamos consciência. Portanto, é preciso renovar o equipamento, é preciso manter, no mínimo, manter a quantidade do que existe, incrementá-la se possível. Há que fazer esse esforço, porque senão daqui por... ao final deste ano há de haver corpos de bombeiros, provavelmente aqueles que têm intervenções mais à séria, que vão chegar ao fim da época e está tudo roto, desfarrapado, e portanto não tem nada, pô, não tem nada, tem zero. Pronto. Mais uma vez, isso é uma das questões que nós gostaríamos de ver incluídas na diretiva financeira, que se tem limitado ao longo dos anos às viaturas e aos equipamentos, e esquecido sempre a questão dos equipamentos de ação individual. Aquilo é um bocadinho a chapa que foi feita há não sei quantos anos atrás, muda-se ali umas vírgulas. Pronto. Evidente, isto é um sobrecusto, pois claro que é, mas é assim mesmo. Se não fizermos esse investimento, aquilo que existe rapidamente desaparece e ficamos sem nada. Por último, eu não resisto aqui a uma questão, que é um bocadinho ao lado do tema de hoje, mas também já aqui se abordaram outras questões, e portanto eu não resisto ao seguinte, é muito rápido, e é um problema que carece de resolução e carece de intervenção da tutela e da Assembleia da República, que até já teve, de alguns grupos parlamentares, mas a verdade é que o assunto assobia para o lado e não se resolve. Tem que ver com o processo de licenciamento das ambulâncias. O processo de licenciamento das ambulâncias tem três etapas. Tem uma primeira etapa em que o IMT homologa uma tomada de viatura como ambulância. Portanto, o IMT reconhece, o departamento de homologações do IMT reconhece que este veículo é uma ambulância. Tem as características de ambulância. Depois, há um segundo passo que é a vistoria no INEM. O INEM, no fim de uma vistoria às componentes técnicas e aos equipamentos, emite um certificado de vistoria. Pois há um terceiro passo, que é novamente no IMT, que é o processo de licenciamento para transporte de doentes, que se suporta no certificado de vistoria do INEM. Nesta terceira fase entra em cena um IMT2. Há o IMT1, que faz a homologação como uma ambulância, e depois há um IMT2, que no fim vem dizer que aquilo não está errado, não é uma ambulância. Está aqui, não sei o quê, ali, acolá e tal. Bom, no meu caso, em concreto, eu tenho uma ambulância de socorro que é de agosto de 2014, portanto, carroçada ao abrigo do regulamento anterior. Todo o processo correu ao abrigo do regulamento anterior, porque o INEM atrasou o processo de vistoria. Quando eu consigo dar o terceiro passo, esse terceiro passo é dado já com o novo regulamento em vigor. E até hoje espero a licença para transporte de doentes do IMT2, porque o IMT1, que é a sala ao lado, continua a dizer que o IMT2 não tem razão nenhuma, que está tudo certo. Portanto, é neste ponto em que estamos, isto carece de solução. Há uma série de casos no país, uns mais badalados, outros menos badalados. Há pessoas menos atentas a isto e deixam andar. Há outros que não largam o assunto, eu não largo o assunto, até quanto isto não tiver resolvido, mas esta é a verdade. Portanto, isto carece de resolução, não só para o futuro, porque eu sei, em particular, o grupo parlamentar do PCP colocou a questão ao Governo, esta questão em concreto. A resposta que veio do Governo é... que vem via IMT e via INEM, é uma invasiva. É para o futuro e tal, até tal, o IMT vai sair disto, não sei o quê e tal. Tá bem, mas é para o futuro, tem os casos que existe para resolver. É que eu tenho lá um pisa-papéis, sujeito às multas. Mas um pisa-papéis que o INEM solicita 20 vezes por dia.
Posso fazer só uma questão, só um bocadinho. Só para dizer que está preparada uma portaria há meses, proposta ao Governo, em que tem exatamente a transição dessa responsabilidade do IMT para o INEM, para que não haja uma duplicidade dessa situação, e com uma situação do período de carência, em que todas as que estão atrás são resolvidas automaticamente e dali para a frente funcionam com aquilo. Aliás, há várias situações desta natureza, nomeadamente o que está a ser aplicado é a norma europeia de 1789, não é? E o que é facto é que os carroçadores estão a carroçar as ambulâncias com menos 2 centímetros no banco do que aquilo que diz a norma. Resultado, iremos chumbar as pontas. Todas. Nem uma que passa. Portanto, isto não pode acontecer. A culpa é dos carroçadores e não de quem comprar a viatura. E, portanto, já está feita neste momento também uma proposta ao INEM e uma proposta à Secretaria de Estado da Saúde para exatamente tirar aquilo e dizer ao INEM e ao pessoal que faz a vigilância do INEM, dizer, meus senhores, esta responsabilidade pertence aos carroçadores e não, desde logo as instruções devem ser aprovadas. Tão simples como isto.
E isto é um assunto que nós podemos... Bom, isto tem aqui implicações económicas, tem aqui interesses, tem aqui um conjunto de coisas e por isso não se assina a portaria, porque há aqui um conjunto de assuntos à volta, é preciso ver com isto. Isto não tem nada disto.
Nada.
Rigorosamente nada. Não tem rigorosamente nada. Isto não interessa... Não, isto não interessa a ninguém. Não interessa ao Estado, não interessa ao INEM, não interessa ao IMT, não interessa aos bombeiros, não interessa a ninguém. Portanto, se não interessa a ninguém, não se resolve. Porque diabo? E com isto concluo.
E muito obrigado. Eu tenho a inscrição agora de um senhor chamado Alex. Não sei quem é. Só disse Alex, não disse mais nada. Força.
Não, não tem problema nenhum, está à vontade. Eu chamo Alexandre Mendonça. Sou o Presidente dos Bombeiros Voluntários de Mourão. Nós vivemos numa vila muito pobre, junto à Espanha, dificuldades económicas, sabe mais, temos 2.600 habitantes a viver e passam para aquela localidade muitos milhares de habitantes. É preocupação nossa de termos munidos do material adequado à prestação do socorro, para socorrermos as pessoas que ali passam. Estamos à beira do lago, do maior lago artificial da Europa, do Alqueva. Foi-nos colocado aquele mar à porta e nem nos perguntaram se a gente o queria ir lá. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a gente, quando se apercebemos, tínhamos a água à porta de casa e tínhamos que se preparar, tínhamos que comprar um barco, tínhamos que comprar equipamento de mergulho, tínhamos que formar pessoal e tínhamos que fazer muita coisa. Nunca ninguém nos perguntou. O governo teve a dignidade de nos perguntar aos bombeiros de Mourão qual a nossa opinião. Isso trouxe custos. Mas para o senhor deputado entender, e todos os presentes aqui na sala, eu estou nos bombeiros há 36 anos. Sou funcionário dos bombeiros. E também sou presidente dos bombeiros desde 2007. Em 2007, eu entrei para os órgãos sociais dos bombeiros, como presidente dos bombeiros, com uma responsabilidade muito grande. Aquela casa tinha um déficit à banca de 450 mil euros. E tinha um dossiê com faturas com 32 mil euros para pagar. Era obra. A associação, nós tínhamos um grupo de gente com vontade de trabalhar, conseguimos, fomos à banca, negociámos e colocámos os nossos bens próprios, a minha casa, as minhas economias, que eram da minha mulher e dos meus filhos, e pus à disposição da banca para poder organizar aquela casa. Em 2010, saiu a portaria, no final de 2010, dezembro de 2010, saiu a portaria que regulou os transportes dos doentes. Nós costumamos dizer que é a portaria milagrosa, porque em Mourão curou-os a todos. Deixámos de ter doentes em Mourão. Em Mourão. Isto para dizer o quê? No distrito, que somos 14 corporações, Mourão, todos eles baixaram, em média, 30%, mais ou menos, dos serviços. Mourão baixou 95% do serviço. Nós faturávamos a ARS, sem o serviço da hemodiálise, à volta de 17 mil euros por mês, de serviço de fisioterapia, consultas, todos esses serviços que a gente fazia. 17 mil euros por mês. Dois meses depois, estávamos a faturar a ARS 200 e 300 euros. Um mês 230, outros meses 300 e qualquer coisa. Isto é obra. Para quem tinha uma dívida tão grande, e como é que a vez havia de pagar, não é? Tínhamos aquela casa sem condições mínimas de socorro. Tínhamos uma frota de carros extremamente velha. Viaturas com mais de 1 milhão de quilómetros. Sem ares condicionados, naquele concelho que aquilo é, quando arde, arde mesmo, não é? Costuma-se dizer que a Amarleja é a terra mais quente do país. Nós estamos a 12 quilómetros da Amarleja. Quando eles têm 45, nós temos 43. Né? E então é impossível andar com eles naquelas condições. Tivemos um acidente, infelizmente. A única viatura de socorro que nós tínhamos ficou toda partida e morreram-nos 2 homens. Isto, 3 meses de gerência, tivemos este percalço. Conseguimos dar a volta. Infelizmente, para eles que morreram, já não conseguimos. Mas o outro assunto, da gente podemos seguir em frente, a gente conseguiu. Conseguimos negociar com a banca, conseguimos ter reuniões com mais diversas organismos, ARS, hospitais, tudo, inclusive ministérios da administração interna e tudo. Mostramos sempre a Liga, a própria Liga, nunca escondemos nada à Liga, sempre reunimos com a Liga e fomos abertos com a Liga. A Liga sabe os problemas de Mourão. É difícil. Hoje temos um déficit de 700 mil euros à banca. Mas conseguimos renovar a frota das viaturas, temos uma frota mais ou menos. Os carros de incêndio já tinham mais de 30 anos. Hoje temos alguns carros de incêndio, mais ou menos. Não tínhamos um carro de equipamento para desencarçamento. Temos o tráfego rodoviário com o aumento do mar, a colação do mar à porta, o turismo aumentou, e então nós não tínhamos um carro para poder salvar as pessoas que por ali passavam, quando tinham acidentes, por muitos deles que morreram. Né? Hoje, felizmente, conseguimos ter, aproveitando as linhas de crédito, as linhas de que o Governo deu, do POVT, do CREN, da Rota do Guadiana, e pronto, aproveitámos tudo e mais alguma coisa, que havia projetos. Sei lá, nós fomos até a entidade certificadora do curso do EFA e tudo para podermos ganhar dinheiro e conseguimos orientar, mas temos este déficit e hoje temos um problema. O serviço de saúde, como o serviço de saúde baixou, nós não conseguimos. Temos feito várias campanhas junto da população, porque a população ficou desabituada a pedir a credencial quando tinha necessidade. Os próprios médicos nos diziam que nós, a cujos doentes já não pediam credenciais e eles próprios até já não aconselhavam os credenciais. Isto estava neste pé. Nós temos andado fazendo campanhas, divulgação, tentou mexer, mas sentimos uma dificuldade. E esta dificuldade, eu fiz chegar esta dificuldade ao Governo, a todos os grupos parlamentares. Uns responderam que sim, outros que, pronto, notificaram-me a dizer que tinham recebido, não sei o quê. Que é a insuficiência económica. O Estado, na portaria, mete lá um parâmetro que só podem ter direito a transporte de serviços de ambulância pessoas que tenham aqueles requisitos, que é a imobilidade e insuficiência económica. E o problema é este, a insuficiência económica. Nós temos, no nosso concelho, temos 3 lares. É suposto dizer que, se a coisa funcionasse bem, os bombeiros de Mourão não davam conta. Porque os velhotes, todos os dias precisam. Hoje um, amanhã outro, no outro dia outro, todos os dias precisam. E nós temos muitos dias que não temos um serviço dos lares. E porquê? Porque quando vão pedir as credenciais ao médico, é vista a insuficiência económica. Ora bem, há internados nos lares que recebem 650 euros, 700 euros, até 1000 euros. Ou 800 euros. De reforma. Isto é reformas boas, hein? Mas a insuficiência económica é até o valor, o Estado tutela aquilo até o valor de 650 euros. Uma pessoa que está internada, que tem uma reforma de 700 euros e que está internada no lar, paga o lar 650 euros. Fica com 50 euros. Essa pessoa tem suficiência económica para poder transportar, para poder pagar uma ambulância. O Estado diz que sim. Nós achamos que não é justo. E isto priva o quê? Priva os médicos de emitirem as credenciais de transporte para transportar essas pessoas. Uma pessoa, por exemplo, que recebe uma reforma, que andou no estrangeiro, e que recebe uma reforma de 800, 900 euros, mas paga o lar 650 ou 700, ainda tem que pagar fraldas, tem que pagar medicamentos, como é que paga os bombeiros? Não paga. Sabe o que é que isso acontece? Nós bombeiros estamos cá, somos homens de bem e somos homens de coração e até cedemos o transporte. E são despesas que vão acumulando nos bombeiros. Nós temos uma despesa, temos uma dívida de particulares que são à volta de 780 mil euros. Quer dizer, estes 780 mil euros faz-nos muita falta a nós, não é? Porque nós não temos. Nós tínhamos um grupo de trabalho, tínhamos uma quantidade de funcionários, 12 funcionários, do qual eu também era. Nós fizemos de tripas coração para aquela casa continuar. Inclusive, eu fui pelo desemprego e fiquei a trabalhar nos bombeiros pelo valor do desemprego. Isto é ter amor à camisola, não é? Isto para dizer o quê? Dizer que o Estado tem ali uns funcionários à borla, que geram uma casa ou geram um concelho e que estão ali protegendo as pessoas. Quer dizer, ainda temos que pagar para isso, não é? Eu acho que disse quase tudo, mas aquilo que disse acho que é importante para o vosso trabalho perante o Governo se fazerem ouvir. Obrigado.
Obrigado, eu. E, efetivamente, a proteção civil é uma obrigação do Estado. E, não obstante, sacodem as responsabilidades para terceiros para deixar pessoas nesta situação.
Mas a proteção civil esquece de uma coisa, não é? É que nós é que somos proteção civil. Como todos os meus colegas já disseram, nós é que estamos lá no terreno. Os carros dos bombeiros não saem para apagar fogos se a associação dos bombeiros não pagar o gasóleo. Não sai. Ninguém sai. Se nós não comprarmos os carros, também não há bombeiros. Eles esquecem-se, quando falam em bombeiros, esquecem-se da associação, que é a entidade detentora do Corpo de Bombeiros. E a associação tem que ser vista, temos que olhar para ela. E só ela não há bombeiros. É o caso do INEM. O INEM fala. O INEM funciona aqui em Lisboa. Nas minhas zonas, funcionamos nós. Nós, bombeiros. Nós gastamos dinheiro com formação, como o meu colega Buja disse. Cada curso que custa-nos a nós, agora paguei por 2.500 euros, os TAS. Quer dizer, se eu não tiver dinheiro, para quê? Para eu poder, o meu pessoal, certificar-se, porque estou a 60 km da primeira urgência. Ele esquece que nós conseguimos baixar a taxa de mortalidade. E para nós é muito importante, nós bombeiros conseguimos baixar a taxa de mortalidade no Conselho, é importantíssimo, para o Governo pode nascer. Ele está-se borrifando para que morra mais um ou dois ou três ou quatro, não é? Mas para nós é muito gratificante a gente salvar uma vida. E para isso é que andamos. Obrigado.
Obrigado por nós. O José Luís, dos Bombeiros Voluntários de Setúbal, tem a palavra.
Boa tarde e muito obrigado pelo convite. Também vou falar aqui sentado à boa maneira alentejana, aqui com uma bucha. Eu sou bucha, ela é bucha. Temos sempre esta saudação especial. Já foi aqui muita coisa dita e vou tentar não me repetir, mas principalmente a Autoridade Nacional de Proteção Civil entende que existem bombeiros porque eles existem. E é ao contrário, não é? Como também tem que olhar para as associações humanitárias de bombeiros voluntários, que são entidades privadas de utilidade pública. E a autoridade criou um sistema, um serviço altamente profissionalizado, bem remunerado, cheio de boas condições, que os nossos bombeiros deixaram de ser há muito os bombeiros de andar de olhos fechados e já começaram também a olhar para isto, né? A autoridade tem tudo e os bombeiros não têm nada. E esta autoridade, que nos desrespeita diariamente, exige que uma estrutura voluntária responda de forma altamente profissionalizada. Mas só os bombeiros. Então os outros agentes de proteção civil, porquê é que não dão saídas e pontos de situação para os comandos distritais de operações de socorro? A PSP, a GNR, que já foi aqui dito, mantém os seus comandos próprios e muito bem. E os bombeiros não os mantêm porquê? E porquê é que foi aqui dito por Rodrigo Machado que os bombeiros profissionais não combatem incêndios florestais? Não é verdade. Os bombeiros profissionais não fazem a parte do dispositivo de combate aos incêndios florestais. Porque eles combatem incêndios florestais, efetivamente. Mas a autoridade não os coloca na sua estrutura de dispositivo. Porquê? Porque nenhum comandante distrital, nenhum comandante nacional, ninguém da NPC vai dar ordens ao comandante do Corpo de Bombeiros Profissional nem à Presidente da Câmara. Como também não devia dar nem ao comandante do Corpo de Bombeiros, nem ao Presidente da Direção. Mas o que é verdade é que muitos comandantes dos Corpos de Bombeiros e muitos Presidentes da Direção, tudo aquilo que o comandante distrital diz é lei e eles cumprem. Esta também é verdade. E depois temos esta autoridade que me parece, por muito respeito que eu tenho pelas pessoas de Vila Nova de Mil Fontes, a autoridade é como Vila Nova de Mil Fontes. Nem é Vila, nem é Nova, nem tem Mil Fontes. A autoridade nem é a autoridade, nem é a nacional, nem é a de proteção civil. Não é autoridade porque, se eu pedir um parecer de um projeto de segurança contra incêndios em Vila Real, de Trás-os-Montes, e se pedir em Faro, tenho dois pareceres completamente diferentes. Então a lei não é igual? A autoridade não devia impor a sua regra nacional? Mas também não é nacional, porque não está nos Açores, nem está na Madeira. E não é de proteção civil, porque 90% da sua atividade é dirigida aos bombeiros. Por isso é que eu digo, há que, de uma vez por todas, esclarecer e clarificar o que é a Autoridade Nacional de Proteção Civil e pôr os bombeiros, se calhar, fora desta estrutura, que já estiveram e as coisas até correram bem. Por outro lado, e também já foi aqui dito, há uns anos atrás, que não há tantos assim, penso que foi há dois anos atrás, era ministro da Administração Interna, um senhor que hoje até está aí indiciado por uma série de coisas que todos nós sabemos, né? Superintendia também a polícia. Houve uma manifestação de polícias em que os polícias subiram meia dúzia de degraus aqui da Assembleia da República. O que é que aconteceu ao diretor nacional? Foi demitido no dia seguinte. Morreram quantos bombeiros nesse ano em incêndios florestais? O que é que aconteceu ao diretor nacional de bombeiros? O que é que aconteceu ao comandante dessas associações, desses corpos de bombeiros? Quantos inquéritos é que foram feitos? As conclusões onde é que estão? O que é que sucedeu? Nada. E vai continuar a não acontecer nada. Porquê? Porque falta uma coisa também que em Portugal não existe e existe em todos os países da Europa, que é o aspecto da higiene e segurança no trabalho para bombeiros. Porque não se pode aplicar a legislação de higiene e segurança no trabalho a todos os trabalhadores em geral, não se pode aplicar a mesma legislação aos bombeiros. Tem que haver, e estamos disponíveis para dar os nossos contributos para esse documento legislativo, se for caso disso. Por outro lado, já se falou aqui na questão do financiamento, mas eu também não queria entrar por aí, mas queria-lhes dizer que alguém inventou ali uma forma, que é uma forma, nada ela, que não tem nada de científico. Né? Todas as fórmulas devem ter uma base científica, mas esta não tem nada de científico. É uma fórmula mais em jeito de algum cientista daqueles das poções mágicas do que outra coisa. Só para lhes dizer que a minha associação deixou de receber ou recebe agora menos de 600 euros por mês. Mas na altura que a legislação saiu, nós fizemos uma análise, fizemos um documento, mandámos para as associações, para a Liga, etc, etc. Até hoje não recebemos a resposta de nenhuma entidade. Nem a acusar a recepção desse documento. Tínhamos até uma proposta em questão do financiamento que bastava a autoridade deixar nas associações e nos corpos de bombeiros de cada um dos concelhos as receitas das inspeções, das análises de projeto, das vistorias da segurança contra incêndios em edifícios. Porquê? Porque eles arrecadam o dinheiro, mas somos nós que temos que enfrentar os problemas quando nesses estabelecimentos, e nas habitações, nos incêndios urbanos, nos incêndios rurais, nos tecnológicos, somos nós que temos que lá ir e ter os meios adequados para combater essas ocorrências. Por outro lado, Em 2009 saiu uma portaria que esclarecia o plano de apoio aos equipamentos e definia quantas viaturas e o tipo de viaturas cada Corpo de Bombeiros tem que ter. E é uma portaria do Ministério da Administração Interna. E diz lá determinado passo que um Corpo de Bombeiros tem que ter X viaturas de combate a incêndios florestais por cada 3 mil hectares de floresta e silvestre. Eu não sei o que é isto de silvestre. Já perguntei para a autoridade se sabe o que é isto de silvestre. Será o gato silvestre dos desenhos animados? Será o bombeiro silvestre que eu tenho lá na minha corporação? Não faço ideia, porque depois vamos para o ICNF e não há nenhuma definição de silvestre nas definições e na caracterização dos espaços florestais ou dos espaços rurais por parte do ICNF, do Ministério da Agricultura, que era quem devia definir estas situações. Dizer-lhes também que, em relação a esta questão do dispositivo dos combates aos incêndios florestais, isto para mim é uma falsa questão. E ela só existe por duas razões, na nossa opinião. A primeira é que inscrevem no Orçamento de Estado, alguém um dia lembrou-se, inscreveu no Orçamento de Estado todos os anos, dispositivo de combate aos incêndios florestais. Então, e os combates aos incêndios florestais só se faz de maio a outubro? Até de outubro a maio, não há incêndios florestais? Até não há orçamento de Estado para de outubro a maio? Isto levou-nos, aqui há dias, a fazer um ofício para a senhora Comandante Distrital e também demos conhecimento à Liga, à Federação, às associações do Distrito e também ninguém se dignou nem sequer acusar a recepção. E já foi em abril, no dia 7 de abril deste ano, a única pessoa que respondeu foi a Comandante Distrital, dizendo que era incompetente para responder às questões colocadas. E eu passo a ler aqui, a citar aqui um bocadinho deste ofício, que até lhes posso deixar. Excelente CIF de 2016, excelentíssima senhora Codis, vimos por este meio enviar o documento original de aceitação da participação do CIF 2016, remetido por mail, aprovado em reunião de direção de 4 de abril passado. Aproveitamos a oportunidade para informar a Vossa Excelência que a direção da Associação deliberou ainda informar que este é o último ano em que participa neste dispositivo nas condições expressas, caso as mesmas não sejam alteradas, nomeadamente. 1. O aumento do valor hora bombeiro. A Associação complementa o euro e 88 até 2,20 euros hora, mais alimentação. 2. Manutenção da equipa da SIN nos 365 dias do ano. Esta associação mantém 8 elementos o ano inteiro. 3. Isenção do IRS aos bombeiros que colaboram durante todo o ano e não só no período do TCIF. Porque parece que fizeram aí uma grande benesse para os bombeiros. Pagam 1,88€. E aqui Del Rey, que ainda houve um ano que se teve que fazer desconto de IRS de 1,88€. É mais do que ridículo, não é? Mas atenção, não pagam ali à cabeça, mas vão pagar na massa salarial, porque ele vai lá para ser lançado quando eles lá vão fazer o IRS. Ressarcimento de salários perdidos à associação dos bombeiros trabalhadores desta associação quando frequentam ações de formação na Escola Nacional de Bombeiros, conforme previsto na legislação para entidades patronais. A associação é duplamente penalizada. Paga ao que vai à formação e ao que tem que ficar a substituí-lo. 5. Os encargos com água, eletricidade, manutenção, limpeza, alimentação, fardamentos, roupas de camas e de banhos, comunicações, fixas e móveis, gás, internets, televisões por cabo, etc., etc., são custos que aumentam significativamente no período do TCIF. Igualmente, os consumos, manutenções, revisões, baterias, seguros e outros das viaturas constituem encargos fixos. Por estas razões, e enquanto não existir uma resposta às mesmas, não participaremos, para além deste ano, no TCIF. Como Vossa Excelência sabe, esta associação já é bastante penalizada na lei do financiamento, já que ao existir um Corpo de Bombeiros Profissional no Conselho, levámos um corte percentual que é discriminatório, o que nos leva a uma situação de, além de substituirmos e complementarmos a atividade do Estado, somos seus financiadores. De referir que no ano de 2015 recebemos da NPC via PPC o valor de 110.268 euros e pagámos de impostos diretos 265.576 euros. Já para não falar nos indiretos, que soma a quantia de 329.471 euros. No total, são mais de 50% do orçamento da associação que vão para o Estado. Uma relação como esta, que o Estado, / NPC, tem de ter com os bombeiros enquanto parceiros e prestadores de serviço, não pode continuar sustentada numa atitude de adquirente de serviços que dita as regras, diz quando paga e exige um serviço de qualidade e disponibilidade total. O caminho tem de ser de parceria no interesse comum de defesa e proteção dos cidadãos. Só para terminar, dizer-lhes que gastámos no mês passado 2 mil euros de combustíveis e recebemos 3,25 euros de subsídio para o mesmo período. Por isso, 3,25 euros. De 2.225 euros de combustível, recebemos 3,25 euros.
Muito obrigado. Eu tenho a inscrição agora do António Lima Coelho, da Associação Nacional de Sargentos.
Obrigado. Ora, boas tardes. Sr. Deputado, eu quero agradecer ao grupo parlamentar do PCP o termos também endereçado o convite para estarmos aqui nesta sessão pública e devo dizer que, em nome do Presidente da Direção, o meu camarada José Gonçalves, que por motivos de serviço não pode aqui estar hoje, e ele tenho a certeza que teria muito mais para dizer, o meu camarada José Gonçalves é, na Força Aérea, o que nós designamos por OPSAS, Operador de Serviço de Apoio e Socorro, ou seja, os nossos bombeiros. E tenho a certeza de que ele aqui teria muito mais a dizer, porque, para além de mais, é um indivíduo muito embrenhado nestas questões. O abraço e a solidariedade do meu camarada Zé Gonçalves, mas eu, posta de parte esta questão de ser membro da Associação e estar em representação da Associação Nacional de Sargentos, quero aqui dizer que, antes de mais, e como cidadão deste país, não só por tudo o que tenho estado aqui a ouvir, que me tem estado a deixar absolutamente boquiaberto, mas queria aqui transmitir àqueles que, e não é por estar aqui a falar perante vós, é a minha prática, é o que eu tenho feito ao longo de muitos anos, prestar-vos e solicitar-vos que, por vosso intermédio, chegue a nossa sincera homenagem àqueles que dão a vida, exatamente a vida, para defender os outros. Muito mais do que aqueles que, tantas vezes, em cerimónias pomposas, são elogiados e bem, quantas vezes os bombeiros são pouco reconhecidos, como já aqui hoje também ouvimos. Da parte dos sargentos de Portugal fica este reconhecimento sincero, sem quaisquer demagogias. Mas, pegando em algumas questões que aqui ouvi, vejo que isto, há aqui problemas que se repetem em muitos grupos e com grave situação. Como disse, também nós temos sido chamados a participar mitigadamente na resolução dos nossos problemas socioprofissionais. Desde 2001 existe uma lei que obriga a que sejamos parte dos processos, mas curiosamente sucessivos governos usam, de todas as alíneas que compõem essa lei, apenas uma, que é ao abrigo do direito à audição, então chamam a associação. O direito de participar em grupos de trabalho, o direito de intervir, etc., isso fica tudo escondido. O direito da audição é o único que é praticado. E depois é tal audição que não é escutar, nem sequer é ouvir, nem discutir, nem participar. E depois saem na legislação, que é o abrigo da lei, foram ouvidas associações profissionais. Que grande mentira. Mas enfim. E aqui também a nossa solidariedade, porque pelos vistos isto é uma prática de há muitos anos de quem vem governando. Agora, há aqui uma questão que estou totalmente de acordo. O estender a mão à caridade é sempre preocupante, porque induz uma imagem errada da dignidade daqueles que tudo dão, com tão pouco a pedir. Mas há aqui uma matéria que essa sim me preocupa profundamente. Eu, antes de vir a esta audição, até por uma questão de respeito pela discussão que aqui se faz, procurei fazer alguns contactos com camaradas meus, uma vez que eu, desde o fim do ano passado, já não estou no serviço ativo, estou na reserva, e contactei alguns camaradas meus da área da arma de engenharia para saber como é que estava a situação da participação de efetivos militares no apoio, de retaguarda e não só, no apoio aos soldados da paz, aos bombeiros do nosso país. E, infelizmente, para minha tristeza, aquilo que eu vi, e não posso jurar que assim seja, porque são dados transmitidos por camaradas meus que estão no ativo, aquilo que existe hoje, por exemplo, no Regimento de Engenharia número 1 em Tancos, é que não existem instruções, nem está prevista a participação dos militares este ano nesse apoio. Eu vejo isto com uma profunda preocupação como cidadão e como cidadão militar. 38 anos servi o meu país na situação de ativo, continuo a servi-lo na reserva, e custa-me ver que o nosso ministro faça toda a pompa e circunstância a noticiar a partida de 108 militares que foram agora para a Lituânia para participar em missões da NATO, que eu admito que temos acordos internacionais, que temos que honrar os nossos compromissos internacionais, mas que depois, por constrangimentos orçamentais, o Exército, e nomeadamente a Engenharia, este ano não participe naquilo que é fundamental, que é o apoio às populações, que essa sim é a nossa missão primária e prioritária, para além de todos os acordos internacionais, é a defesa do país, é a participação na defesa do país. E a defesa não tem que ser necessariamente e exclusivamente a defesa militar da República. Porque também a lei prevê, embora muita gente ande a confundir segurança e defesa e segurança, mas também a lei prevê que os militares, em determinadas circunstâncias, possam ser o apoio, o reforço de retaguarda para aqueles que na linha da frente sabem do que estão a fazer. Porque é que isto não acontece este ano? Porque é que as Forças Armadas são retiradas deste processo? Eu percebo quando o cidadão questiona. Então o senhor ministro que agora vem anunciar a aquisição de mais 167 blindados de rodas não tem verbas para que os militares participem no combate a este flagelo, e não é só no verão. Atenção, como muito bem aqui já foi dito, os problemas não são só no verão, embora o verão tenha um pico. Portanto, como militar, como cidadão, como sargento de Portugal, não posso deixar de trazer esta preocupação e partilhar convosco uma que me preocupa todos os dias. E está um pouco ligada a esta questão da participação nas missões. É que quando o país deixar de participar em missões internacionais, eu temo que não tenhamos capacidade de atrair voluntários às Forças Armadas. E este é um problema, o voluntariado é um problema extensivo a muitas outras organizações. Porque, infelizmente, no nosso país está a agitar um papel perante os olhos dos jovens, vem servir nas Forças Armadas, tens possibilidade de uma missão no exterior, como se o dinheiro que se vai ganhar na missão fosse o apelativo a servir Portugal. Isto é traçar uma linha muito ténue entre servir e ser-se mercenário. E eu essa segunda hipótese recuso em absoluto. Mas é um perigo que aí temos. É o agitar o dinheiro em vez do servir. E, portanto, é com esta preocupação que eu quero aqui partilhar convosco e dizer-vos que agradeço, como cidadão, tudo o que tenho estado aqui a aprender. Porque eu também, até hoje, seria daqueles que, com todo o respeito que tenho pelos corpos de bombeiros, não tinha a noção da maior parte dos dramas graves que as corporações vivem. E, dentro da limitada capacidade que poderei ter como cidadão, mas também como elemento de uma associação socioprofissional e, neste momento, diretor do nosso jornal, também procuraremos ser um eco das vossas dores e da nossa solidariedade, podem estar certos, hoje e em qualquer circunstância. Bem-ajam pelo vosso serviço. Sr. Deputado, obrigado pelo trabalho do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado. Tenho a última inscrição do Pedro Ventura que...
Não, mas deixa lá.
Pronto. Muito bem. É que eu não tenho o seu papel aqui, mas o Pedro Ventura fala já enquanto autarca e também enquanto dirigente de...
Sim, portanto, associação... sou vereador na Câmara Municipal de Sintra e também pertenço a uma associação de bombeiros, que é os Bombeiros de São Pedro de Sintra. Agradecer o convite, com muito gosto estou aqui na audição parlamentar do PCP, e tenho três temas e vou ser muito telegráfico, diretamente relacionados com a época de incêndios, meios dispositivos e capacidades de resposta, e depois um tema conexo que eu acho que também é importante. O primeiro tema, que eu julgo que já foi aqui abordado, tem a ver com a diminuição das transferências e que são muito sentidas por parte das várias associações de bombeiros e que tem acontecido nos últimos anos, e dar nota que esta é aquilo que já vários colegas aqui trouxeram, que é se considera-se ou não que o serviço prestado pelos bombeiros é um serviço público ou não. E se é um serviço público, o Estado tem que assumir precisamente esse serviço público, tal como assume outros serviços públicos. Basta ver, por exemplo, as transferências milionárias que, por exemplo, são feitas no âmbito dos transportes e do pagamento de compensações nos transportes a empresas privadas, que aí o dinheiro é bastante abundante e não se percebe como é que as associações de bombeiros, que prestam um serviço importantíssimo à população, têm visto diminuir essas receitas e, pior do que isso, têm sido sujeitas a uma autêntica humilhação, que é procurar outras fontes de receitas. Dar-vos uma nota de que a associação onde eu sou dirigente, nós tivemos que criar outras fontes de receita, portanto temos um ginásio que está alugado, temos uma piscina, temos equipamentos médicos que também existem no quartel, temos uma área do quartel que tem um restaurante. Logicamente que estas instalações foram criadas no âmbito de um edifício, que é um edifício novo, e foi possível fazer isto, mas é completamente surreal uma associação, tendo as características que tem, ter que recorrer a este tipo de expedientes para financiar aquilo que é o serviço público. E acresce a isto a dificuldade que os bombeiros sentem quando, por exemplo, vão de Sintra para fazer uma missão de combate a incêndios no norte do país. Eu sou de Viseu e sei bem o flagelo que o meu distrito de nascimento tem, e os atrasos do pagamento de missões que são cumpridas nessa área acabam por comprometer brutalmente aquilo que depois é a atividade que os bombeiros, no caso de Sintra, têm que fazer no seu próprio concelho. Depois, um problema que se agravou com a crise e eu julgo que deve ser tratado com muito mais cuidado, que se prende com a dispensa dos bombeiros para o cumprimento de missão. Ou seja, na Câmara Municipal de Sintra nós temos vários elementos que são bombeiros e que, logicamente, quando têm que ir cumprir missão, há dispensa de serviço, mas notámos que se nos organismos públicos, à partida, essa dispensa é concedida de uma forma rápida e efetiva, tal não acontece aos bombeiros que, por exemplo, trabalham em empresas privadas. Aliás, nós sentimos brutalmente essa pressão quando bombeiros diziam que eu fui chamado para uma missão, mas eu tenho medo de perder o emprego. E este é um problema muito sério. Quando se coloca a questão entre cumprir uma missão e alimentar a família, é um problema que deve ser claramente equacionado pela Assembleia da República, naquilo que são as competências da Assembleia da República e naquilo que a Assembleia da República deve fazer para penalizar todos aqueles que depois acabam por provocar despedimentos compulsivos a alguém que está a cumprir um serviço público importantíssimo e, como já foi aqui relevado, de grande importância para a população. Depois, outra questão que vamos também notando prende-se com a evolução daquilo que são os próprios corpos de bombeiros e, no caso do combate a incêndios, a condição física dos próprios bombeiros. E esta é uma questão que deve começar a ser abordada claramente por cada associação, porque participar num fogo é participar num cenário de guerra. E alguém que não está em boa condição física corre um risco que é um risco que não deve ser minimizável. E com isto dizer que, por vezes, existe muito aquela pressão de... aliás, aqui ao meu lado está o comandante dos bombeiros de Algueirão, Mem Martins, e estávamos precisamente a comentar a questão de... mas se eu elevo muito o patamar físico, não era isto que ele estava a dizer, estávamos a falar em relação ao exército americano, que teve que baixar precisamente os patamares físicos para ter soldados. E os bombeiros, claro, logicamente também sentem esta... E cá também, portanto, os bombeiros também sentem isto, mas também os programas de condição física e de preparação física começam a ser fundamentais para diminuir o próprio risco que os bombeiros correm. E para terminar, a questão conexa prende-se com um diploma, que foi um diploma que foi criado em 2014 e que o Partido Comunista Português teve uma grande importância, que não se relaciona com os bombeiros, mas que devia ser adaptado à realidade dos bombeiros, que é o Decreto-Lei 165/2014. Este Decreto-Lei 165/2014 foi o que permitiu legalizar instalações industriais, extrativas e exportadoras que se localizavam em determinados locais e estavam ilegais, e que se criou um regime especial para estas indústrias se poderem legalizar. Com isto dizer que nós temos muitos quartéis que não têm licença de utilização. Ou seja, as obras foram sendo feitas e foram sendo adaptadas às medidas que eram as necessidades dos próprios bombeiros. Eu poderia dizer vários exemplos de instalações de bombeiros em Sintra que, por exemplo, se localizam em Rede Ecológica Nacional, que se localizam na proximidade de ribeiras, que se localizam em parque natural e que, logicamente, não têm licença de utilização e não estão legalizadas. E isto é um problema para estas associações que, ao concorrerem a fundos comunitários, acabam por ser penalizadas e não têm direito, precisamente porque não têm esta licença de utilização. Eu julgo que se devia criar um regime, isto é uma competência da Assembleia da República, e julgo que o grupo parlamentar do PCP poderia analisar esta questão, que é criar, no fundo, um regime que fosse um regime transitório, que permitisse às associações de bombeiros, e mesmo outro tipo de associações, que não são só associações de bombeiros, há associações culturais que também estão na mesma situação, e que prestam serviços públicos, que de alguma forma permitissem legalizar as suas instituições, de forma a regularizar a sua atividade, de forma, logicamente, a poderem mais tarde concorrer a outro tipo de programas e de alguma forma meter na gaveta um problema que é um problema legislativo e que, logicamente, duvido que algum governo alguma vez vá dizer que se deva avançar para a demolição de um quartel por estar ilegal. E nesse sentido, enfim, como já estamos em 2016, eu já não digo nada, acho que era importante equacionar este problema e por isso eu trouxe este problema então de um decreto-lei que não tem a ver com a audição aqui, mas o que era importante o grupo parlamentar tratar. E mais uma vez agradecer o convite. Obrigado.
Nós é que agradecemos. Exatamente. É a nossa última intervenção.
Ora, tão boa tarde. Ernesto Ângelo, Bombeiros de Montemor. Era só para lhes pôr uma questão, visto que puseram aqui a situação do próximo, ou do urgente e do futuro. Eu ponho-lhes só uma questão muito, muito própria. Os bombeiros pagam a gasolina ao preço normal de qualquer entidade. Era fácil a Assembleia da República provar que está do lado dos bombeiros, tirando só o imposto que obriga qualquer pessoa a pagar. Não lhes vou dizer mais nada, nem vou adiantar mais nada àquilo que estes senhores têm vindo a fazer, porque nós, para conseguirmos aliviar alguns cêntimos na gasolina dos bombeiros de Montemor, conseguimos arranjar um processo que a gasolineira nos baixasse o preço a nós de 15 cêntimos por litro e desse aos sócios da associação 6 cêntimos por litro. Isto não tem condições nenhumas para o Estado, que utiliza os bombeiros voluntários ou as sociedades humanitárias, os bombeiros voluntários, não pagarem sequer a gasolina a um preço decente. E por aqui me fico, que é para não ir mais longe.
Antes de concluir, o meu camarada Francisco Pereira pediu para dizer umas coisas e depois também fazia uma pequena intervenção de conclusão.
Tá, então, boa tarde a todos. A questão do financiamento, que foi uma das questões mais abordada nas vossas intervenções, e que o governo anterior, portanto, aprovou, portanto, a atual lei de financiamento, portanto, mereceu da parte do PCP um conjunto de reservas que hoje está à vista de todos, portanto, que havia muita razão, portanto, nas reservas que foram colocadas, porque os cálculos e aquela fórmula, portanto, que está definida, portanto, iria dar certamente naquilo que está a dar e que nos próximos anos, se não for alterado nada, portanto, é capaz ainda de criar mais dificuldades do ponto de vista de financiamento. Nós temos tido o entendimento e temos o entendimento que os bombeiros, ao prestarem, portanto, para já são o principal agente de proteção civil, portanto, ao prestarem, portanto, uma missão de proteção civil que compete ao Estado, portanto, deveriam ter o financiamento assegurado a partir do orçamento de Estado. Não é? Depois é evidente, complementado com as autarquias, com receitas próprias, etc, etc, mas o essencial... O essencial, portanto, do financiamento, portanto, deveria ser, portanto, a partir do orçamento de Estado. E temos também defendido o seguinte, que em relação à questão das instalações e em relação à questão dos equipamentos, dos meios, que, à semelhança daquilo que se passa, portanto, com as forças de segurança e penso que também com as forças armadas, portanto, que existe uma lei de programação, portanto, de equipamentos e instalações, portanto, que também para os bombeiros deveria haver uma lei específica, portanto, que atendesse, portanto, às necessidades, que são diferentes de zona para zona, portanto, de região para região, portanto, aliás, alguns de vocês também se referiram a isso, portanto, e havia necessidade, portanto, de uma lei desta, que tivesse em conta também os tais comodados, os tais protocolos, portanto, existentes anteriores, portanto, fazer uma revisão de tudo isso e, no fundo, adequar, portanto, aos dias de hoje. Uma outra questão que vocês abordaram, portanto, e que nós há muito temos um entendimento idêntico, é a questão da estrutura de comando, portanto, dos bombeiros na Autoridade, portanto, Nacional da Proteção Civil. Portanto, para nós também não faz sentido que seja que os bombeiros estejam num determinado patamar, portanto, de coordenação e depois que não sejam os bombeiros, portanto, na linha de comando, portanto, a comandar, portanto, o dispositivo dos bombeiros, portanto, e que venha, portanto, a tal autoridade que, portanto, fazer, portanto, este papel. Para terminar, só dizer o seguinte, portanto, nós temos feito sentir, portanto, aos variedíssimos governos que têm governado e, em alguns casos, desgovernado, portanto, o nosso país, temos feito sentir as questões da prevenção como a questão-chave, portanto, para o combate, portanto, aos fogos florestais. Agora, provavelmente o meu camarada Jorge Machado depois referir-se-á a isso, mas algumas das questões que vocês colocaram, como era importante que a Assembleia da República resolvesse, várias das coisas nós, ainda agora no último Orçamento de Estado, propusemos, mas ficámos sozinhos a defender, portanto, algumas das medidas que foram propostas e que não foram aprovadas. Eu gostava de vos dizer o seguinte, para terminar. A força que nós temos na Assembleia da República, por vezes, não é suficiente para que projetos que vão ao encontro das vossas necessidades, portanto, sejam aprovados. e tal como em relação a muitos setores da sociedade que não têm a ver apenas com os bombeiros, com outras áreas. E a mim pessoalmente faz-me um bocado de impressão, sendo os bombeiros a força social que são neste país, tendo a importância que têm, a mocharem tanto com as malfeitorias que fazem aos bombeiros. E isto está correlacionado com a tal força que nós temos na Assembleia da República. É que nós teremos tanto mais força na Assembleia da República quanto houver movimentação das pessoas, dos setores, das profissões, das áreas que estão com problemas, portanto, e que se movimentam ou não se movimentam. Portanto, a questão do transporte de doentes que foi aqui referido. Em qualquer outro setor de atividade, até os taxistas fizeram isso também, a propósito também de algumas... Em qualquer outro setor de atividade tinha havido um rabuliço neste país, uma coisa impressionante. Mas os bombeiros não têm esta postura. Muitos pensam que bem, outras vezes, se calhar, nem por isso. Né? E o que eu quero dizer é que é necessário, a par... da propositura na Assembleia da República e a par do diálogo institucional que a Liga fará com os diversos governos, é necessário que os próprios bombeiros não deixem para os outros a resolução dos seus problemas, porque senão é provável que muitos passem de governo para governo e de governo para governo sem eles se resolverem. Tá.
Eu queria só, para concluir, dizer que esta audição correspondeu plenamente às nossas expectativas. Foi aqui linkado um conjunto de matérias, como eu disse, que umas de muito breve intervenção e outras de maior reflexão, ponderação futura, que aqui o Francisco já teve a oportunidade de colocar. Mas antes de abordar esta matéria, dizer que nós no Orçamento do Estado conseguimos algumas coisas, não conseguimos outras. Não é? A questão dos combustíveis foi por nós colocada e não tivemos acordo relativamente a ela. Tivemos acordo relativamente ao IVA das viaturas, que foi uma questão que a Liga colocou e que ficou resolvida. A questão da isenção das taxas moderadoras e também do IRS, que ficou resolvido. Mas houve um conjunto, outro de matérias, que naturalmente que nós colocámos em cima da mesa e que não tivemos, o transporte de doentes, não tivemos a possibilidade de fazer aprovar, porque naturalmente o contexto político sendo substancialmente diferente, o PCP não deixa de ter 14 deputados, 8% dos votos. 14 deputados em 230. Não é? E portanto temos o peso que temos e a correlação de forças é a que é. E, portanto, nós, não obstante esta matéria, dizer que o meu camarada Francisco colocou de uma forma clara aquilo que é o fundamental. A nossa força e a correlação de forças que aqui é feita na Assembleia da República é tanto mais favorável aos bombeiros quanto maior for a capacidade de mobilização, contestação na rua para aquilo que é justo. Da nossa parte terão sempre, mas sempre, o nosso apoio institucional, colocaremos as matérias. Já me deram aqui um caderno de encargos para os 5, 7 minutos que tenho com a Ministra da Administração Interna. Torna-se um exercício difícil, não é? Desde o licenciamento ao valor pago aos bombeiros, as despesas de manutenção, a proteção individual, os combustíveis, a dispensa do trabalho, esta questão do licenciamento extraordinário dos edifícios, quer dizer, para colocar isto tudo em 5, 7 minutos é extremamente difícil. Deixaram-nos também património para reflexão futura, não é? O modelo de financiamento que tem que ser repensado, questões de higiene e segurança que aqui foram referidas, etc, 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 que merecem, vão merecer a nossa ponderação para iniciativas futuras. Mas dizer-vos que nunca vos faltará o PCP na colocação dos problemas. A aprovação deles, naturalmente, que não depende exclusivamente do PCP, neste contexto e nesta correlação de forças. E, portanto, aqui o que uma camarada Francisco colocou é, efetivamente, o ponto fundamental. Vocês prestam um serviço que é um serviço público, vocês são a pedra basilar da proteção civil, é uma responsabilidade do Estado deve tratar com o respeito que merecem. Morre gente, não é? Vocês têm um papel vital naquilo que é a proteção civil. E nesse sentido, qualquer E, portanto, não é paternalismo, não é os bombeiros por serem pá, uma coisa porreira, gira, não. É por direito vosso, vocês têm que ter o respeito institucional, o respeito no financiamento, o respeito no tratamento que vos é adequado. E, portanto, não é por favor, não é por nada que não um direito próprio. E, nesse sentido, há muito caminho de luta por fazer. E da nossa parte também cá estaremos para dar o contributo necessário. Para terminar mesmo, dizer-vos o seguinte, o grupo parlamentar tem sempre a porta aberta àquilo que vocês queiram colocar e outras questões futuras que mereçam ser colocadas por parte do grupo parlamentar, naturalmente que estejam completamente à vontade para nos contactarem, para colocarem as vossas questões, que naturalmente terão o devido tratamento por parte do nosso grupo parlamentar, com as disponibilidades e com as condições que temos para o trabalho. Muito obrigado pela vossa presença. Muito boa tarde. Obrigado.